Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Bacana o dia lá fora, hein? Hoje vai dar treino bem legal. Essa semana aqui vários assuntos bem distintos. Mas o primeiro aqui que me chamou mais atenção foi que existe um grupo no WhatsApp dos principais treinadores do Brasil, sabe? E aí tava tendo um mundial e um treinador soltou lá no grupo que onde já se viu a confederação não mandar brasileiro, que não sei o quê. Meu, deu uma confusão, porque daí a galera da Confederação Brasileira tá lá, o Cadu Polazo, aí aquela Cris Silva do Elton Performance entrou na briga. Meu, uma confusão que vocês não imaginam, porque criticou a confederação, mas não sabia que o Brasil estava em quarentena, que não podia ir para a prova e que uma série de outras situações. Foi legal, interessante. Normalmente eu deixo para o final, mas eu vou deixar para o começo aqui essa vez, que é os parabéns, né? O Aldão, semana passada, fez o Everesting. Então, para quem não sabe, a pessoa tem que fazer mais de 8 mil e poucos metros em uma única subida, que sobe e desce. Essa subida não pode ter refresco, ela tem que subir e descer a mesma subida sempre. Se eu não me engano, só pode parar, parada máxima, acho que é 10 minutos, alguma coisa assim, né? Paradinhas mais curtas, e em menos de 24 horas. Então, parabéns, Aldo. Cara, aí no Brasil, acho que poucos fizeram, ainda mais no tempo ali que vocês fizeram, no. Naquele percurso, porque uma coisa é fazer isso no Alpes, né, cara, com asfalto lisinho, outra coisa é mountain bike, negão, tá, tração, bateção para descer, porque daí descer no asfalto é fácil, agora descer na estrada de chão desgasta muito mais o corpo também. Então, parabéns pro Benhur e pro Leslie também. Semana passada foram até Ponta Grossa e voltaram 200 e 30 quilômetros, foram e voltaram super consistentes, sem quebra. Então, pô, não é para qualquer um também. Quebrar a barreira dos 150 já é difícil, imagine quebrar a barreira dos 200. Então, parabéns. Já pegando um link para isso, falar dos treinos do final de semana. Então, tem duas situações: está esquentando, né? Então agora a gente vai começar a levar um sol aí na muleira, coisa que a gente não está acostumado, porque além de a gente não ter dias muito quentes, né, durante a maioria parte do ano, a gente treina à noite, né? Então quando pega aí final de semana, 10h30 da manhã, 11 horas, meio-dia, a gente acaba sofrendo demais. E eu percebo que o pessoal sofre muito por quê? Estratégia, tá? Tanto uma estratégia de alimentação, principalmente reposição de sódio. Tá? A gente transpira muito mais e precisa de muito mais sódio do que simplesmente parar na vendinha, tomar um Gatorade, que hoje em dia é um que suco, e tomar lá uma Coca-Cola, sabe? Então não pode esquecer de, se vai fazer um pedal longo, dependendo, tomar uma pré-carga com soro no dia anterior, levar num squeeze ou um eletrolítico bom, ou Sum, ou pastilha da Gu, ou até o próprio, mais um envelopinho de soro, pastilhas de sal, tá? É super importante. E outra coisa que eu percebo é com relação a sempre quebrar no final, é não acertar o ritmo. A pessoa sai para fazer 5 horas no ritmo que vai fazer 2h30, 3. E aí no final do pedal tá se arrastando. Não, você tem que sair de casa e voltar com a mesma pegada, sabe? Terminar o treino, fazer as últimas subidas, você vai perceber que você está cansado, mas você está no domínio da situação, que você está dosando, mas está subindo consistente, não subindo de arrasto. Por quê? Porque às vezes começa o pedal muito forte e não consegue manter. Então você já tem que sair de casa. Meu, hoje é 4 horas, 5 horas. Você já sai mansinho, não fica caindo na briga. Se é mais curto, 2h30, 3, aí você já sai para arrepiar, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, que eu vejo muita gente relatando: ah, quebrei no final do pedal, quebrei no não sei o quê. Você vai olhar aqui os dados de frequência cardíaca do treino, você abre o gráfico, lá no começo a frequência bonita lá em cima dando pico, no final, meu, só ladeira abaixo. Tá? E é nítido, dá para ver muito bem. Quando a pessoa relata no feedback e você vai olhar os dados, é claro tudo isso. Mas tem esses dois fatores. E um terceiro fator que é envolvido com relação à alimentação é o tal do gel barato e porcariada para comer. Meu, gel barato, esses aí de 1,99, 2,50, 1,50, isso aí é para gelzinho para chegar em casa, treino curto, gelzinho para você chegar em casa sem quebrar. Agora eu tô lá. Eu vou tomar meu primeiro gel com 2 horas de pedal. Eu vou pedalar mais duas. Meu, tem que ser um gelzinho de 5 conto, de 4,50. Tem que ser um gelzinho melhor, né? Isso ainda se falar em prova, vai aí para gelzinho de 7, 8, R$ 9, tá? E outra coisa, esses dias eu vi uma foto aí no grupo. Levar paçoca, torrone, mimosa. Meu, é só açúcar. É açúcar, é aquela falsa impressão de que há um pico de insulina, o corpo dá aquela espertada, de repente vem o efeito rebote e a glicemia cai. Aí o cara fica arrebentado lá. Tá? Você tem que manter a glicemia o mais constante possível. Até por isso que a gente, numa das garrafinhas junto com o eletrolítico, a gente leva ali um carboidrato, alguma coisa para manter os níveis de açúcar no sangue. Não, não ficar muito variando, porque quanto mais subir com essas coisas, mais vai descer. Então, parou lá para fazer um lanche com 2, 3 horas de pedal. Aí, das 3 horas às 4, ele dá aquela sensação de: ah, tô bem. De repente, das 4 às 5, o cara vai de arrasto até em casa. E o tipo de alimento, né? Banana, vai bem. Se for desidratada, melhor ainda, porque é mais fácil levar. E não outros tipos de fruta. Maçã até vai bem, fácil levar, mas tem que tomar bastante cuidado. Uma coisa importante é com relação a parceiros de treino, né? Meu, tem que diferenciar bem o que que é parceiro de treino e o que é amigo, tá? Amigo você vai no Barigui, amigo você marca churrasco. Amigo, você vai na casa para levar os filhos para brincar. Agora, parceiro de treino, meu, tem que treinar. Se você vai com aquele cara que fica conversando, que não consegue dar ritmo, que não consegue, o cara acaba atrapalhando o seu treino, você precisa rever os seus parceiros, tá? E principalmente aqueles caras que pedalam com as mulheres ou estão querendo incentivar um colega, acaba. Esses dias tem que ser dia extra. Aquele dia que você não vai treinar, aí você faz essa função de ensinar, de incentivar. Agora, trocar treino para fazer isso, aí não dá. Porque uma coisa é você andar devagar. Sabe, você anda devagar no ritmo zona 2, mas tem ritmo, o pedal tem ritmo. E, meu, quando você vai com essa galera, não tem nem ritmo, você não consegue nem pedalar. Aí você vai, para, espera. Aí você tem que ficar toda hora parando de pedalar para a pessoa encostar. Então é bem complicado, então tem que selecionar muito bem o dia, tem que estar muito consciente na hora que for fazer isso, tá? E outra coisa que eu percebo é assim: tem muita gente que subestima. Então os caras soltam ali no grupo: ah, vamos fazer tal pedal. Tem um monte de cara que eu sei que tem potencial para ir, mas daí não vai: ah, não vou aguentar, ah, eu vou quebrar, vou atrapalhar. Eu acredito que tem que ser assim, ó. Uma coisa é o cara chegar no final da subida, ele abrir um pouquinho, a hora que ele dá aquele respiro, você chegou, não, tô chegando, vambora. Meu, isso aí faz parte, né? Faz parte, porque a gente melhora quando a gente pedala com gente mais forte. Quando a gente pedala sempre com gente mais fraco, a gente para de evoluir. Tá? Então, uma coisa é você atrapalhar o treino que o cara chega lá em cima, você nem pintou lá embaixo, ainda na subida. Isso sim é atrapalhar. Agora, ficar ali um pouquinho para trás, A pessoa dá aquela olhadinha para trás, mas você está no ângulo de visão. Meu, isso aí faz parte do treino, tá? Então acredito que muitas vezes alguns se submetem. Ah, não, eu não vou, eu vou atrapalhar. Não, eu acho que tem que encarar sim. E muitas vezes quem está lá na frente, meu, faz parte. A pessoa tem que ser compreensiva também, tá bom? Se ela se predispôs a divulgar o pedal que ela está fazendo, é que ela quer um parceiro, ela quer uma companhia. Então, se fosse para ficar puto porque a pessoa está para trás, ela não teria convidado, tá? Mas lógico que quem vai tem que ter o bom senso de saber como que está o nível de condicionamento, que vai lá para se desafiar, mas também não pode ir para atrapalhar, tá bom? Agora, esses últimos dias, né? Quente, frio, à noite, ventinho, garoa. A gente às vezes fica com uma coriza, sabe aquela corizinha? Às vezes um mal-estarzinho, quase de uma gripe. Não tem problema nenhum e até é super bom tomar um antitérmico, sabe? Vai lá, acordou, a primeira coisa que faz, toma um antitérmico. Benegripe, Senegripe. Alguma coisa que vai ter uma cafeinazinha, vai ter um paracetamol, vai ter uma dipirona ali. Ele vai dar essa limpada nas vias aéreas, vai dar um upzinho, vai tirar aquela uma outra dorzinha que você está no corpo, talvez de um treino acumulado da semana. Então, véspera de simulado do final de semana, dá para tomar um antitérmico, sabe? É bem interessante. Antes de prova também, tá? Só que não pode ser uma coisa muito corriqueira todo dia, toda vez que vai pedalar, porque isso sobrecarrega o corpo, né? Esse tipo de situação. Outra coisa que eu vejo que muita gente é relutante, por mais que eu fale, explique, converse, é a creatina. Galera, eu vejo muito pouca gente usando, muito pouca gente usando. Poucos chegam, ah, hoje eu tomei, hoje eu não tomei. Tem que tomar, tá? Principalmente para a questão da massa, manutenção da massa muscular, desenvolvimento da massa muscular, ganho de força. Então, sempre em treinos fortes, treinos intervalados e simulados, tem que tomar, tá? E não precisa tomar a quantidade correta, né? Toma ali aquela quantidade que eu já coloquei lá no guia, que é uma quantidade bem conservadora, 2 a 3 gramas dia de treino e 4, 5 gramas dia de prova, né? Dia de simuladão forte, vai super bem, tá? Não é assim, ah, eu vou ter pedra no rim, ah, não sei o quê. Meu, isso aí é predisposição, muitos é predisposição genética. Se você não tem predisposição a ter essas situações, não é a creatina que vai dar. Tá, agora, se a pessoa já tem uma predisposição, aí ela toma whey, aí ela toma creatina, aí ela se alimenta mal e aí o rim vai pro espaço mesmo. A gente não pode se prender ao que foi escrito lá em 1980, né? A gente já está aí 30 anos na frente, já tem muito mais estudo e a creatina é um dos suplementos mais estudados. Aí, se você abrir estudo científico, é um dos suplementos que mais tem estudos, tá? Então é super importante. Deixa eu ver aqui. Semana passada e semana retrasada, a gente já fez alguns estímulos mais fortes, né? De zona 5, zona 5B, coisas que a gente há muito tempo não fazia, tá? Por que tem dificuldade de chegar em zona 5B? Treino indoor, impossível. Treino sozinho é difícil, né? Porque lembra que o zona 5B é aquela zona da morte, que a gente além de estar afogado, a gente já, além de estar no nosso limite, zona 5 alta, né, 94, 95%, ainda a gente precisa de um estímulo externo, que é o quê? O colega do lado, ou fazer um RP do Strava, ou buscar a pessoa que está escapada. É só nessas situações que a gente vai fazer o 5B, tá? Vou dar o um exemplo no treino da semana passada. Então, para quem conhece a linha verde, a gente vinha lá da PUC, zona 3, ali no Decathlon, Zona 4, na subida do Politécnico, zona, já mantinha zona 4, mas aí como é subida, entrava em zona 5, e lá em cima tinha que sprintar. Meu, aí você já tá em zona 5, alta, para fazer a subida. Meu, a hora que você sprintava ali, querendo largar os caras para trás, meu, zona 6, fácil. Tá bom? E outra coisa também que a gente fez esses dias foi um simulado de prova, né? Que era sériezinha ali de 3, 5 minutos em zona 5. É, podendo pegar vácuo, querendo largar. E como é importante, né, sentir aquela sensação de queimar a garganta, de pulmão, de coração, perna queimando. É, como isso acontece muito em prova, a gente tem que ter algumas passagens por isso durante os treinos. Porque não é só uma questão fisiológica de suportar, é uma questão psicológica, né? Porque é uma sensação ruim para o corpo. Então a gente tem que estar acostumado a essa sensação. Por isso que você, muitas vezes a gente vê assim, pô, mas aquele cara tá super treinado e não vai, e não tá bem, não foi bem na prova. Por quê? Porque ele tá sem ritmo de prova, ele tá sem sangue no olho, tá sem pegada, ele não, ele, a cabeça dele não tá boa para, apesar de ele estar tá bem condicionado, a cabeça não tá boa para suportar essas altas frequências. Aí você pega uma pessoa que não tá tão bem treinada, mas está participando de rachão, tá indo em prova uma semana sim, uma semana não. Essa pessoa, ela tá mais na pegada, mais sangue no olho e acaba até indo melhor. Ah, então é importante, aí a gente volta e meia, você vê que tem lá simulado zona 5, treino de zona 5, porque é importante a gente estar com essa percepção física e psicológica nos treinos aí. Mas a gente tem, lógico, a gente tem feito muito menos pelas condições de não ter prova, então por isso que a gente ultimamente está trabalhando mais no ganho de condicionamento físico global. Tá, que é fazendo treinos bem variados, fazendo treinos mais volumosos e treinos técnicos para ganhar um condicionamento físico global de todas as valências, acúmulo de carga mesmo. Acho que era isso. Boa semana aí, vamos conversando. Um abraço, até mais.